vai, mas
esporte e emoção, tá tudo aqui.
Bom, agora eu vou conversar com o governador de São Paulo, João Dória. São Paulo é o líder, infelizmente, de número de mortos e também de contaminados pelo coronavírus. E eu quero saber como é que o governador está enfrentando essa epidemia. Boa tarde, governador. Tudo bem?
Boa tarde, Cidinha. É um prazer estar falando com você, mesmo diante de uma circunstância tão triste para os brasileiros e muito triste também para São Paulo e Rio de Janeiro, que são os estados com o número de pessoas infectadas e o maior número de óbitos até o presente momento. É o ônus, é o preço de duas grandes cidades, dois grandes estados que nós, infelizmente, nesse momento estamos administrando com tristeza, mas também com resiliência para tentar salvar mais vidas e proteger as pessoas.
O governador, hoje eu li no jornal que o doutor Chap, que é o responsável pelo sírio-libanês, já diz que São Paulo conseguiu estabilizar a curva do coronavírus. É isso? O senhor também está se sentindo mais confortável com isso?
Sim, o doutor Paulo Chap, que é o presidente do conselho do Hospital Sírio-Libanês e é médico, ele além de gestor é um médico, e ele tem acompanhado o trabalho do Comitê de Saúde, que é presidido pelo doutor Davi Uibe, que, aliás, é um grande infectologista, um dos maiores do país, e médico do Hospital Sírio-Libanês. Nós conseguimos estabilizar essa curva, ela está 30% abaixo da curva do país, mas ela ainda é crescente, ou seja, ela está sob controle, mas ela não está na faixa descendente, ela ainda está na faixa ascendente. Precisamos ter isso de forma clara e transparente para os seus ouvintes, mas já é uma vitória termos 30%, estarmos 30% abaixo da curva do país. Ou seja, tração clara de que iniciativas feitas pelo Rio de Janeiro e por São Paulo, pelo governador Witzel e aqui no estado de São Paulo, de termos iniciado a quarentena, os dois estados que iniciaram primeiro a quarentena no Brasil. Isso ajudou a salvar vidas e ajudou a manter essa linha de crescimento de infectados dentro de um padrão de controle, conforme mencionou o Paulo Chap.
Eu sou de um tempo, governador, que curva era de miss, né? E pico era coisa de drogado. Hoje a gente usa essas expressões para definir os casos de coronavírus. Como o senhor encarou o afastamento, a mudança do ministro da Saúde numa hora tão grave para o país?
Com tristeza, Cidinha, sendo sincero, com tristeza. O ministro Luiz Henrique Mandetta, e ao falar isso eu não estou tecendo nenhuma crítica a um novo ministro, mas o então ministro Luiz Henrique Mandetta, médico, se conduziu muito bem, primeiro de forma republicana, ele não estabeleceu governos simpáticos ou não simpáticos ao presidente Jair Bolsonaro. Ele determinou um programa conjunto para todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal de forma equânime. Deu prioridade aos dois estados mais afetados, São Paulo e Rio de Janeiro, pela ordem. Destinou recursos, obedeceu às instruções da Organização Mundial de Saúde, foi correto ao apoiar o programa de isolamento social, destinou respiradores, medicamentos e equipamentos de proteção individual naquilo que era possível fazer enquanto ministro para os estados brasileiros. Eu não quero descredenciar nem deixar de acreditar que o novo ministro vai cumprir tecnicamente o seu papel. Mas entendo que seria muito triste, em meio a uma pandemia, a pior que o Brasil já viveu desde 1918, com a gripe espanhola. Portanto, nenhum de nós aqui vivenciou essa experiência 100 anos atrás, que tenhamos perdido um ministro que estava ajudando e contribuindo para minimizar os efeitos dessa pandemia. Agora, que nas horas mais duras é que nós devemos estar unidos e não separados.
Agora, então o senhor está dizendo que em momento algum o governo federal, porque ele era do governo federal, tentou prejudicar São Paulo pelo fato do senhor não ser aliado do presidente. aqui no Rio também parece que não houve essa crítica. Quer dizer que tudo correu na normalidade democrática, no sentido de fornecer o que os estados precisavam?
Na gestão do ministro Luiz Henrique Mandetta, sim, a resposta é sim. E eu tenho a impressão, óbvio que não posso responder pelo Rio de Janeiro, mas eu tenho a impressão que no caso do Rio de Janeiro também. No caso de São Paulo, o ministro agiu de forma correta e republicana conosco. Não quero com isso fazer nenhuma acusação ao ministro Nelson Teich, que assumiu agora, tem praticamente uma semana, menos de 10 dias, que assumiu como ministro. Apenas espero que ele mantenha a sua decisão com base técnica e siga a orientação da Organização Mundial de Saúde, que ele não fique impregnado por nenhuma decisão de ordem política, por nenhuma pressão de ordem ideológica ou de qualquer outra natureza. Cabe ao ministro da Saúde seguir a recomendação da ciência e da saúde.
Governador, com o título de Morte em Casa, o jornal Globo do Rio fez ontem uma matéria dizendo que em São Paulo familiares convivem com corpos dentro de casa enquanto esperam o SAMU. Como está essa situação hoje?
Bem, eu não quero, evidentemente, contraditar nenhuma manifestação, sobretudo de um jornal sério, como é o jornal o Globo. Aliás, a imprensa, Cidinha, e incluo você nesse contexto, tem se comportado muito bem diante dessa pandemia, diante dessa gravíssima crise, e veiculado informações corretas e checadas. Mas neste caso especificamente, certamente a fonte não corresponde. Nós não temos corpos de pessoas em casa aguardando para a remoção do SAMU, nem na capital, nem na região metropolitana, nem em nenhuma outra cidade aqui do estado de São Paulo. Ou a informação tem uma fonte equivocada, ou ela foi produzida com algum equívoco não intencional. Evidentemente que eu não acredito que um jornalismo sério, como é praticado pelo jornal O Globo, tenha tido uma deliberação de alguma ordem que não corresponda à informação precisa.
A matéria conta a história da Rogéria, de 44 anos, que teve um corpo dentro de casa por 8 horas antes de ser levado na Praia Grande, litoral de São Paulo, e tinha Covid. Mas eu não vou ficar aqui discutindo isso com o senhor, porque nós temos pouco tempo e muito assunto. Claro. Eu queria saber... Por quê?
Só fazer um breve comentário. Eu vi, aliás, eu não vi isso no jornal Globo, mas vi no G1, no portal do G1. Uhum. As notícias são abastecidas pelos mesmos jornalistas.
Uhum.
Foi um fato, vamos dizer, isolado, episódico. Não há uma relação de pessoas esperando SAMU para retirada de corpos. E mandei, quando li essa matéria no G1, ontem, domingo, pedi ao secretário da Saúde que checasse com o prefeito de Praia Grande, o prefeito Mourão, se havia um fato efetivo de ocorrência dessa natureza por falha do sistema SAMU. O sistema SAMU, como você sabe, ele funciona sob a coordenação das prefeituras, não é a coordenação do governo do estado. Mas mesmo assim, me parece muito claro que foi uma situação episódica, uma situação pontual e não generalizada.
Agora o senhor, governador, comprou uma briga indigesta, vamos chamar assim, com o presidente da República. O senhor o chamou de vírus. Não pegou muito pesado, não?
Não. Cidinha, na verdade eu não me dirigi a ele pessoalmente, eu não o nominei como tal. Eu disse na entrevista coletiva aqui em São Paulo, talvez você tenha acompanhado, que o Brasil, lamentavelmente, enfrentava dois vírus: o coronavírus e o vírus do gabinete do ódio no Palácio do Planalto. Isso eu reafirmo. Há um gabinete do ódio, a denominação não é nem minha, aliás, ela nasceu dentro do próprio governo, por membros do próprio governo Jair Bolsonaro, de ministros que deixaram o ministério, já foram 6 ou 7, se não me engano, que deixaram de ser ministros nesses 16 meses e acusaram esse gabinete do ódio de produzir isso. Ódio, desafeição, desfeitas, propostas contraditórias medidas não só negativas, como extremamente agressivas em relação a governadores, a prefeitos, a deputados federais, senadores. Nós não precisamos disso. O que nós menos precisamos é de ódio nesse momento. Esse é um momento de união, de amor. Nós precisamos ter a capacidade de compreender que, para vencer uma crise gravíssima de ordem de saúde...
Quer dizer que essa hora também não é hora de brigar com ouro, né?
É, lógico que não. De brigar com ninguém. Não é hora de brigar, é hora de tolerar, de ter tolerância, compreensão. Não é hora de a rivalidade política de nenhuma espécie ser praticada. Deixa para frente.
Mas o senhor, defendendo o Moro, não corre o risco de ter que competir com ele na próxima eleição?
Eu não tenho essa preocupação, Cidinha. Estou preocupado e orientado para salvar vidas aqui em São Paulo e fazer uma boa gestão com o governador. Primeiro, prestigiando e aceitando todas as indicações da área médica, da área da ciência, para fazer o que tem que ser feito. E, aliás, é o que temos realizado aqui, e por isso que a nossa curva, conforme você mencionou no início da entrevista, ela é mais achatada, ela é mais controlada em São Paulo. Nós seguimos aqui a orientação da ciência. Nós não brigamos com a ciência aqui, nós seguimos a orientação da ciência. Não é hora de política em hipótese nenhuma. Agora é a hora da ciência e de salvar vidas.
Eu espero que o senhor consiga, governador, porque é uma situação muito difícil que o país inteiro está vivendo. Nós estamos vendo o que acontece de tragédia no Amazonas, no Ceará, e são todos irmãos.
É verdade. O Amazonas é de uma tristeza de cortar o coração, as cenas que nós temos visto nesses últimos dias, que é exatamente para evitar que isso aconteça, que no Rio de Janeiro e em São Paulo os governadores têm orientado, que o Rio de Janeiro acaba de renovar a sua quarentena, para evitar o colapso no sistema de saúde.
O senhor fala do Rio de Janeiro e São Paulo como se fosse uma dupla, o senhor e o Witzel. Não, é por aí ou não é?
Não, nós todos os governadores temos tido um comportamento muito similar. Uhum. E em especial com o governador Witzel, eu tenho dialogado com muita frequência. Uhum. Nós somos estados vizinhos, nós coordenamos o Fórum de Governadores, que aliás foi criado aqui em São Paulo, por nós, no nosso encontro antes da nossa posse como governadores, ao lado do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. Então, temos uma relação fraternizada e muito intensificada pela nossa responsabilidade de governar os dois estados, eu diria, mais densamente habitados e talvez, vamos dizer, mais importantes do país, que são os estados.
Há uma ajuda recíproca entre vocês de troca de material, de equipamento, de remédio, do que for preciso?
De informações e de integração na saúde, na segurança pública e na proteção social, sim. E continuaremos a fazer isso pelo bem da população do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Governador João Dória, eu agradeço muito a sua disponibilidade de falar com a gente, e é bom saber que a situação aí em São Paulo está sendo, pelo menos, melhorada com as suas providências. Um grande abraço para o senhor e um bom dia de trabalho.
Cidinha, muito obrigado. Eu queria, neste encerramento da nossa entrevista, agradecer a você, aos ouvintes da Super Rádio Tupi, e dizer como eu admiro a sua trajetória e a sua vida. Eu tenho 62 anos, evidentemente que eu não vou pedir nem revelar a sua idade, você é uma jovem.
Sim.
Mas eu acompanho a sua carreira e a sua trajetória ao longo de muitos anos e com muito respeito. Fico muito feliz de ter você atuante na mídia, no rádio, que é um veículo que você sempre dominou muito bem e fez admiradores. Eu aqui de longe, de São Paulo, deixo o meu abraço, o meu carinho e o meu respeito por você.
Muito obrigada, governador. Um grande abraço para o senhor.
Obrigado e um bom dia, uma boa semana. Sim.
É, o número é alarmante, viu? A gente tem que se cuidar. Quase 3 milhões de pessoas foram infectadas pelo coronavírus e mais de 206 mil já morreram desde o início da pandemia em todo o mundo. Só nos Estados Unidos está quase um terço das confirmações de Covid. E mais de 50 mil pessoas morreram nos Estados Unidos. No Brasil, até agora, já são 4.200 mortos. E no estado do Rio, 645. Mesmo com esse número, ou números, a população parece não acreditar na doença. Ontem foi lamentável ver o número de gente na praia. Casalzinho de mão dada, andando...